rádio que abraça
o coração.
Excelsior FM.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em pauta.
Muito boa tarde, são 12 horas, 11 minutos, na capital baiana, Salvador, está no ar o programa 12 em pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação aqui na sua rede Excelsior de comunicação, na rádio Excelsior FM 106.7 e na rádio Cardeal FM 106.1. A partir de agora você fica por dentro de tudo que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, nesta quinta-feira, dia 30 de julho, o mês está acabando, mas você segue com informação de meio-dia no programa 12 em pauta. Acompanhe o programa pelo YouTube da Rádio Excelsior, da Rádio Cardeal e pelos aplicativos da rede Excelsior de comunicação. São 12 horas 12 minutos. Vamos ao que é destaque nesta quinta-feira. Governador Jerônimo Rodrigues cobra em Brasília melhorias para a BR-324. Tribunal Regional Eleitoral da Bahia convoca cerca de 140 mil mesários para as eleições de 2026. Defesa do ex-presidente Bolsonaro diz ao STF que não autorizou uso de vídeo com IA. Desemprego no Brasil cai para 5,4% e atinge o menor nível em um ano. E governo federal anuncia pacote de cerca de R$1 bilhão para enfrentar os impactos do El Niño. Ainda hoje no 12 em Pauta, você confere prestação de serviço ao vivo na sua quinta-feira com informação atualizada de tempo e trânsito nas ruas de Salvador. Toda quinta-feira é dia de editorial internacional e hoje vamos ter a coluna do internacionalista e professor de relações internacionais, Thiago Matos, analisando o impacto da tensão diplomática desta semana entre Brasil e Argentina. Ainda hoje tem giro esportivo, Matheus Santos trazendo informação atualizada de esporte. Tem dicas de emprego em Salvador, região metropolitana. São 12 horas, 13 minutos. Eu sou João Vitor. Está no ar o seu 12 em Pauta. E começamos com informação para você que está acompanhando no meio-dia desta quinta-feira. Em entrevista ao programa Acorda para a Vida da Rede Excelsior, na manhã desta quarta-feira, o governador Jerônimo Rodrigues afirmou que esteve na noite de ontem em Brasília, onde cobrou do governo federal providências para melhorar as condições da BR-324, a principal rodovia federal que corta a Bahia e liga Salvador ao interior do estado. A declaração acontece em meio aos novos problemas registrados na rodovia. O asfalto voltou a apresentar fundamentos no quilômetro 604 em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. O trecho tem passado por interdições parciais e sucessivos serviços de recuperação realizados pelo DINIT, pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Trânsito, devido a falhas recorrentes aí na rede de drenagem subterrânea. A situação na BR-324 não é boa, não só ligada aí à rodovia, ao asfalto, mas também ligada a questões como iluminação e a própria trafegabilidade na região, como afirma o governador, como afirmou o governador hoje pela manhã aqui na Excelsior, no programa Acorda para a Vida com a Missão Tana. A situação é que a única rodovia federal, a BR-324, é a única opção para quem vai fazer essa chegada e saída da capital baiana, Salvador, para o interior do estado. Devido a essa ser a única opção, acaba que todo mundo vem e todo mundo sai. Todo mundo passa pela 324, causando um dano muito grande na rodovia, mas tivemos o contrato que foi feito com a Via Bahia nos últimos anos e a péssima gestão da Via Bahia que resultou no rompimento do contrato por parte do governo federal. O governador Jerônimo Rodrigues, ele falou ao vivo hoje na Excelsior sobre essa reunião ontem à noite em Brasília e as cobranças que fez ao governo federal. Vamos acompanhar.
Nós hoje só temos de grande fluxo, nós só temos a entrada da Bahia Salvador pela 324. 324 é uma entrada. Aqui a linha verde, ela é pequena para o tamanho e a dimensão do que a Bahia. A Bahia entra pela 324. Passa por quem vem do interior, passa por Feira de Santana e corta 100 quilômetros aproximadamente para chegar em Salvador. Esse fluxo é grande e a estrada não suportou duas pistas. Quero aproveitar para esclarecer aqui agora também ao povo da Bahia e aos usuários das 324. Ontem eu estava em Brasília tratando, cobrando celeridade para que a gente possa acelerar o leilão para que uma empresa ganhe a 324, que é Salvador Freire Santana, mas também que é a mesma 116, saindo de Feira sentido Conquista até a divisa com Minas Gerais, lá por final de Cândido Salles, aqueles municípios últimos na divisa lá com Minas Gerais. E a expectativa nossa é que ainda esse mês de agosto, no máximo setembro, a gente tenha um processo do leilão sendo realizado.
Fala então do governador Jerônimo Rodrigues na manhã desta quinta-feira, com exclusividade à Rede Excelsior de Comunicação. Inclusive, você acompanha a entrevista completa com o governador no YouTube da Rádio Excelsior. Está lá a entrevista que o governador concedeu hoje à nossa emissora no programa Acorda para a Vida. Bom, gente, são 12h16, a gente fala agora de eleições no estado da Bahia. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia iniciou a convocação de aproximadamente 140 mil mesárias e mesários que vão atuar nas eleições gerais de 2026. Os eleitores podem consultar a convocação por meio do portal do mesário no site do TRE Bahia, pelo aplicativo e-título ou diretamente no cartório eleitoral do município. O tribunal informou que as convocações serão feitas prioritariamente pelo WhatsApp oficial, além de e-mail, telefone e correspondência. Convocados e convocadas deverão acessar a carta de convocação e realizar o treinamento obrigatório, que será oferecido nas modalidades presencial e à distância. Os mesários serão responsáveis por organizar as sessões eleitorais, orientar os eleitores, conferir documentos e auxiliar na operação das urnas eletrônicas. Entre os benefícios garantidos pela legislação estão 2 dias de folga no trabalho para cada dia de atuação e de treinamento, também auxílio alimentação de R$ 65,00 por dia de trabalho, certificado de participação e, em alguns casos, vantagem como critério de desempate em concurso público, sem falar aí no serviço cidadão, que é semesário, semesária, um serviço muito importante, porque se a gente tem o funcionamento do processo eleitoral, as eleições, os nossos representantes sendo escolhidos pela sociedade, se a gente tem a lisura no processo, tudo isso faz parte do trabalho dos mesários e das mesárias, que são responsáveis ali na ponta da linha, na prática de coordenar todo dia do processo eleitoral. Parabéns a quem desempenha esse trabalho tão importante para a sociedade civil. Está aí o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia convocando cerca de 140 mil mesários e mesárias na Bahia para as eleições de 2026. E já que a gente está falando de eleição na Bahia, nosso estado contará com 11.321.005 eleitores aptos a votar nas eleições gerais de outubro, segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Com esse número, o estado da Bahia mantém o quarto maior colégio eleitoral do Brasil. As mulheres representam a maioria do eleitorado baiano, com 53% aí das votantes, enquanto os homens correspondem a 47%. O levantamento também mostra que mais de 60% dos eleitores não concluíram o ensino médio. Já os eleitores com ensino superior completo representam 7,9% do total. Em relação ao perfil racial do eleitorado baiano, os dados apontam que 59,6% se declaram pardos, 23,4% pretos e 15,9% brancos. O cadastro eleitoral também registra aí mais de 26 mil eleitores quilombolas e quase 11 mil do eleitorado indígena do estado da Bahia. São 12h19, está na hora do nosso giro de prestação de serviço ao vivo no meio-dia desta quinta-feira, conferindo informação de tempo e trânsito no meio-dia de hoje. Capital baiana, Salvador, registrando nesta quinta-feira previsão de sol com algumas nuvens e sem chuva, mínima de 21 e máxima de 28 graus na capital baiana. E agora vamos para as ruas de Salvador conferir mobilidade urbana e informação de trânsito no meio-dia desta quinta-feira.
Trânsito.
Atenção você, condutor, condutora que se locomove neste momento na capital baiana, Salvador, trânsito livre na Avenida Paralela, na Rua Forte de São Pedro, na Avenida Ogunjá, no trecho do bairro de Nazaré e na Avenida Joana Angélica. Até o momento, 12h20, foram registrados em Salvador 2 acidentes de trânsito com 3 vítimas não fatais. A gente deseja pronto restabelecimento de vida, de saúde para as pessoas que foram vítimas aí de acidentes de trânsito em nossa cidade. A gente também traz destaque para você, motorista que trafega pelas rodovias estaduais, a BA-093 e a BA-099. Atenção a quem passa aí pela 093 e a 099. Obras de manutenção e duplicação provocam alterações no trânsito até o próximo domingo. Na BA-093 haverá operação no sistema Pare-Siga entre os quilômetros 0 e 3 no sentido norte por causa das obras de duplicação. Já na BA-526, equipes realizam a limpeza do sistema de drenagem com possibilidade de interdição parcial de uma das faixas. Na BA-099, os serviços incluem substituição da defesa metálica, reparo dos pavimentos e recuperação da pista em diferentes trechos, além de intervenções aí no acesso à Praia do Forte pela BA-874, onde também pode ser adotado aí o sistema comum em caso de obras, o Pare-Siga. As concessionárias responsáveis pelas rodovias alertam que as obras podem causar lentidão e informam que o cronograma poderá sofrer alterações em caso de chuva. Orientação que os motoristas redobrem atenção, respeitem a sinalização e se programem aí para se deslocar com antecedência. Atenção a você que vai passar pela BA-093, pela BA-526, pela BA-099, até o próximo domingo, elas estarão com obras sendo realizadas. Atenção a você, condutor e condutora. 12h22, a gente confere agora destaque nacional desta quinta-feira no programa 12 em Pauta. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro informou ao Supremo Tribunal Federal que ele não autorizou o uso de sua imagem, de sua voz, em um vídeo produzido com inteligência artificial e exibido durante a convenção do Partido Liberal PL, que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. A manifestação foi apresentada ao ministro Alexandre de Moraes em resposta ao pedido de esclarecimento feito pelo Supremo após a exibição do material. Segundo os advogados, Bolsonaro não poderia ter autorizado a produção do vídeo porque está submetido a medidas judiciais que restringem contatos e visitas. A defesa também afirmou que o uso da imagem do ex-presidente por seus filhos em atividades político-partidárias é uma prática antiga e ocorreu sem participação direta do presidente Bolsonaro neste caso. O documento pede que os esclarecimentos sejam considerados pelo Supremo Tribunal Federal no andamento da execução penal envolvendo o ex-presidente Bolsonaro. O ex-presidente Bolsonaro, que foi aí impedido de receber a visita do seu filho Flávio Bolsonaro por conta de um vídeo, de uma carta que o Flávio Bolsonaro leu aí no seu Instagram algumas semanas, uma carta de declaração de apoio do presidente Bolsonaro à sua candidatura, o que gerou aí um atrito com o Supremo Tribunal Federal, porque caiu aí, incorreu, né, no descumprimento da medida cautelar que diz que o ex-presidente Bolsonaro não pode ter contato com mídias sociais, né? Então, o ministro Alexandre de Moraes entrou com uma resposta, um pedido de resposta da defesa nesse caso, e agora mais um caso envolvendo a prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro e sua participação no período eleitoral brasileiro aí, pois foi executado no último sábado na convenção do PL um vídeo de IA simulando aí o ex-presidente Bolsonaro, só que nesse vídeo de IA tinha voz do ex-presidente. Então, novamente, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal pediu explicação à defesa do presidente Jair Bolsonaro. Falar de notícia boa, de desemprego no 12 em Pauta. A gente fala de desemprego porque o Brasil caiu para 5,4% o índice de desemprego no país no trimestre encerrado em junho, segundo dados aí divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira. O índice é o menor registrado nos últimos 12 meses. Na comparação com o trimestre anterior, a taxa recuou de 6,1% para 5,4% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o desemprego era de 5,8%, a queda foi de 0,4 ponto percentual. Com o resultado, o número de pessoas sem trabalho caiu para 5,9 milhões, uma redução de aproximadamente 700 mil brasileiros e brasileiras em relação ao trimestre anterior. e de 392 mil na comparação com junho de 2025. Esses dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada aí pelo IBGE nesta quinta-feira, e mostra um caminhar do nosso país de combate ao desemprego, né? O menor índice aí no trimestre encerrado em junho mostra que o Brasil está tentando frear aí o desemprego e gerar emprego para a população. Como a gente já discutiu aqui no 12 em Pauta, no editorial de economia, precisamos obviamente avaliar e ter o discernimento de que tipo de emprego é gerado, se é emprego informal, se é emprego formal, as condições que são geradas esse emprego. Mas o dado importante que tem que ser levado sim como uma boa notícia é que o índice de desemprego no nosso país está caindo e atingiu no fim de junho o menor nível em um ano. O governo federal anunciou um pacote de R$1,335 bilhões com o objetivo de reduzir os impactos do fenômeno El Niño no Brasil. Os recursos serão destinados à compra de alimentos para estoques públicos, distribuição de cestas básicas, apoio aos agricultores, monitoramento dos rios e ações de preservação e combate a incêndios florestais. Durante reunião no Palácio do Planalto, presidente Lula também autorizou a criação de uma sala de situação com a participação de 24 ministérios, que ficará responsável por acompanhar os efeitos do fenômeno em todo o Brasil. Segundo o governo federal, o El Niño pode provocar secas, ondas de calor, enchentes e alteração no regime de chuva, com impacto diferente em cada região do Brasil. Vamos escutar agora uma sonora da ministra-chefe da Casa Civil do país, Miriam Belchior, que detalhou um pouco sobre as ações do governo federal para enfrentar o El Niño nesse ano.
A gente vem tomando iniciativas, medidas, implementando programas para que o nosso país seja capaz de lidar melhor com esses fenômenos, com as consequências das mudanças climáticas, né? Então, essa é uma questão muito importante. Hoje, certamente, nós estamos muito mais bem preparados para enfrentar o El Niño do que nós vamos ver. Nós já enfrentamos nesse seu mandato uma ocorrência forte de El Niño, e nós, então, estamos muito mais preparados para enfrentar essa nova edição de El Niño que deve ocorrer a partir do segundo semestre, né? E nós nos preparamos tanto com ações estruturantes, como, por exemplo, de segurança hídrica no Nordeste, mas tem muitas outras, mas também com ações de respostas a desastres, né? A partir da experiência que a gente já viveu. E nós nos preparamos discutindo com os especialistas, portanto, ouvindo a ciência, com representantes dos estados e municípios, porque a responsabilidade por fazer, por adotar medidas para minorar os efeitos do El Niño, não são só do governo federal, a gente precisa fazer esse trabalho conjunto. Então, tivemos também interlocução muito forte com estados e municípios e também com entidades da sociedade civil, também preocupadas com a ocorrência desse fenômeno.
Sonora da ministra Miriam Belchior, são 12 horas 28 minutos na capital baiana, Salvador. Está na hora de conferir o que é destaque internacional nesta quinta-feira no Giro Internacional.
Giro Internacional. Luísa Ramos.
Paris, quinta-feira, 30 de julho de 2026. Os Estados Unidos lançaram uma nova série de ataques múltiplos com mísseis contra alvos iranianos durante a madrugada. Em resposta, o Irã voltou a afirmar que controla o Estreito de Hormuz e mais uma vez prometeu retaliações a países que apoiem Washington. A retomada das hostilidades coincidiu com novos incidentes em países até então afastados da linha de frente do conflito. O Egito anunciou nesta quinta-feira que os ataques a dois navios utilizados para armazenamento de gás na costa mediterrânea do país foram provocados por drones. As autoridades egípcias investigam a autoria. O Kuwait também entrou no raio de alcance da escalada. Em meio à crise, o Paquistão anunciou hoje a tentativa de mediar um diálogo entre Washington e Teherã. A diplomacia paquistanesa afirma que negociações estão em andamento para reduzir as tensões, especialmente em torno de Hormuz. Milhares de pessoas foram retiradas da ilha grega de Creta devido a um incêndio florestal que começou na quarta-feira e já matou pelo menos 3 bombeiros, além de ter destruído casas e instalações agrícolas. Várias regiões da Grécia estão em alerta máximo para incêndios, incluindo Creta, Atenas e parte das ilhas do Mar Egeu. Na França, o gigantesco incêndio da região de Bordeaux, que já destruiu uma área equivalente a quase 4 vezes a cidade de Paris, continua estabilizado, segundo as autoridades. Portugal também está em alerta por causa dos incêndios na fronteira com a Espanha, país que chega ao fim de julho sob uma nova onda de calor após uma grande sequência de incêndios. Estimativas apontam que cerca de 210 mil hectares foram queimados na Espanha desde o início do ano. Quase 300 mil campos de futebol. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky voltou a pedir a entrega de sistemas antimísseis Patriot para proteger o país depois que Moscou lançou mais de 350 mísseis e drones contra a Ucrânia durante a madrugada, matando pelo menos 8 pessoas, sendo 6 da mesma família. Enquanto isso, a guerra também se intensifica em território russo. Drones ucranianos atingiram novamente um depósito e um centro logístico da Whiteberries, gigante russa do comércio eletrônico. Apesar da falta de mísseis para proteger seu próprio espaço aéreo, Kiev aposta cada vez mais em seus drones de longo alcance no território russo e realiza ataques a até mais de 2 mil quilômetros da linha de frente. Uma mudança recente na estratégia ucraniana que começa a pesar sobre Moscou, principalmente sobre a população civil. Da Rádio França Internacional para a agência Rádio Web de Paris, Luísa Ramos.
Obrigado, Luísa Ramos. Em instantes, a gente inicia o nosso editorial internacional desta quinta-feira com o professor Tiago Matos, internacionalista e professor de Relações Internacionais. Agora a gente fala sobre uma denúncia aqui na capital baiana, Salvador, uma denúncia que chegou aí à imprensa recentemente, uma denúncia muito grave. A gente fala agora de combate à discriminação na nossa cidade, uma cafeteria que funciona dentro do Goethe Institut aqui em Salvador, no centro da cidade, aqui na região do Corredor da Vitória. Essa cafeteria suspendeu as atividades após integrantes da equipe do Melanina Acentuada Festival denunciarem um suposto caso de racismo e constrangimento envolvendo a cafeteria, né? O episódio ocorreu na última segunda-feira e é investigado pela Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa. Em nota, a organização do Melanina Acentuada afirmou que integrantes da equipe foram vítimas de racismo, discriminação e violência dentro do Tropicália Gelato e Café. O festival declarou repúdio a toda e qualquer forma de racismo e disse que está prestando apoio às pessoas envolvidas. Após o episódio, a produção recomendou que o Goethe Institut fechasse imediatamente a cafeteria durante o evento. Em nota enviada aí ao portal do Metro 1, a cafeteria Tropicália Gelato e Café apresentou uma versão diferente. O estabelecimento afirmou que integrantes do festival ocuparam mesas reservadas aos clientes e informaram que não foram pedidos. Segundo a empresa, a responsável pelo local explicou que aquele espaço pertencia à cafeteria e solicitou a liberação das mesas. A cafeteria negou que a abordagem tenha ocorrido por meio de racismo e afirmou que o pedido teve caráter exclusivo de reserva de espaço comercial para os consumidores. A empresa também disse que decidiu suspender voluntariamente o funcionamento durante o festival como forma de ampliar o espaço no prédio e informou que pretende reabrir o atendimento na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto. O Goethe Institut afirmou que não tolera qualquer forma de discriminação racial. A instituição ressaltou que a cafeteria é terceirizada com administração própria e confirmou que recomendou o fechamento durante o evento. São 12 horas 34 minutos em Salvador. Está na hora do nosso editorial internacional com ele, Tiago Matos, professor de Relações Internacionais e internacionalista, que ajuda, que nos auxilia no programa 12 em Pauta a entender um pouco sobre a cena internacional. E hoje a gente vai falar sobre esse momento de tensão que estamos vivendo essa semana entre Brasil e Argentina. A crise se agravou após a participação do presidente argentino, Javier Milei, na convenção do Partido Liberal, PL, realizada em São Paulo. onde o presidente Milei fez ataques diretos ao presidente Lula, ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e a instituições brasileiras. Em resposta, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil convocou o embaixador argentino para prestar esclarecimentos e chamou de volta o embaixador brasileiro em Buenos Aires para consultas. Apesar da escalada verbal, os dois governos afirmam que não há intenção de romper as relações diplomáticas. O chanceler argentino, Pablo Quirno, declarou que as divergências políticas e ideológicas entre os presidentes não devem comprometer a relação institucional entre os países. Ainda assim, especialistas classificam o episódio como a mais grave crise bilateral desde a redemocratização, justamente entre os dois maiores parceiros econômicos do Mercosul, Brasil e Argentina. Então, entendemos um pouco desse cenário agora com o professor Tiago. Professor Tiago, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais um 12 em Pauta. Do ponto de vista das relações internacionais, qual é a gravidade da decisão do Brasil de convocar o embaixador argentino e chamar seu representante em Buenos Aires para consultas?
Olá, João. Olá, ouvintes da Rádio Excelsior. É um prazer falar aqui com vocês no Plantão Internacional mais uma vez. Pois é, João, esse, para além de um ato meramente político-administrativo, como você bem disse, é um ato simbólico importante, né? Ele marca aí uma insatisfação pública, né? Uma rejeição pública ao que o presidente Lula julga como um traje, um desrespeito ao que eu diria ser uma das mais importantes relações bilaterais que o Brasil tem no conjunto das suas relações internacionais, né? Toda vez que um diplomata é convocado, o que se está sinalizando ali é de que houve uma quebra de confiança, de que houve uma quebra de protocolo diplomático que se esperava numa relação, especialmente numa relação tão longeva e estratégica como são as relações entre Brasil e Argentina. Como vale lembrar, Brasil e Argentina compõem, são as duas maiores economias do Mercosul, são as responsáveis por boa parte do produto interno bruto do Mercosul, os maiores países em termos de capacidades econômicas e comerciais, as maiores populações, e tem, desde a década de 80, pelo menos, construído uma relação que se pautou pela solidez, pela confiança, né, pela desescalada de hostilidades, mas ao longo dos últimos anos aí, essa rivalidade que extrapola muito o futebol, né? Eu não sei se o Milei fazer uma piada aqui, se ainda está com a ressaca da derrota na Copa do Mundo de 2026, e por isso toda essa está destilando toda essa raiva pelo continente, mas é uma relação que ela extrapola as figuras que estão temporariamente comandando esses dois países. E eu acho que esse tipo de postura, ela desrespeita mais uma vez o que deve ser esperado de líderes brasileiros e argentinos, que é esse respeito ao caráter estratégico que a relação entre os dois, entre as duas potências regionais deveria zelar, porque, enfim, acima das preferências psicológicas, políticas, ideológicas de cada um, existem aí dois países e instituições que esses dois países construíram que são de longo prazo, que são permanentes, né? O Mercosul é a principal delas, eu diria.
Esperemos, né, que o clima da Copa do Mundo não esteja atingindo as relações políticas, né, que essa mágoa aí não seja de fato dos campos, né? Professor Tiago, o presidente Javier Milei, ele participou, né, de um evento político-eleitoral em outro país, no caso Brasil, e fez declarações em favor da candidatura do senador Flávio Bolsonaro, além de atacar publicamente o presidente Lula, as instituições brasileiras, como o Supremo Tribunal Federal. Até que ponto esse tipo de comportamento, professor Thiago, ele rompe protocolos diplomáticos tradicionais? É possível falar em interferência política externa em um processo eleitoral? Porque muita gente está tendo dificuldade de compreender. Muitos analistas e internacionalistas estão dizendo, de um lado, alguns dizem, ele tem direito, como chefe de Estado, de demonstrar sua predileção política em outro país. E eu concordo, por exemplo, o presidente Lula declarou preferência pela Kamala Harris lá nos Estados Unidos, nas últimas eleições e também em outras eleições regionais. Onde é que está o problema, professor Thiago? É ter uma opção ou é ir a outro país e ter o comportamento que o presidente Javier Milei teve no Brasil?
Pois é, João. Eu acho que todos nós concordamos, é razoável pensar que ao se tornar chefe de Estado, que é a posição que o Milei ocupa simultaneamente a de chefe de governo dentro do presidencialismo argentino, essa figura não deixa de ser uma figura política. E como tal, ele pode ter, e é comum que tenha, predileções políticas, né? Em outros países, inclusive. Figuras que ele entenda que ele teria uma melhor relação, uma relação mais próxima, porque há talvez um maior diálogo ideológico entre eles, um alinhamento de perspectivas. Tudo isso é muito natural. O que me parece não ser natural e que me causa estranheza no curso dos últimos anos, né, nas relações entre Brasil e Argentina, de modo geral, é o desrespeito à soberania nacional. No momento em que Javier Milei contesta decisões da Suprema Corte do Brasil, né, e de outras instituições fundamentais da nossa democracia, como o nosso próprio sistema eleitoral, aí eu acho que se extrapola o limite da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão e do protocolo, da etiqueta que se espera de um líder estrangeiro. Porque nesse momento, Javier Milei contesta o funcionamento do Estado brasileiro, que é de responsabilidade e controle de suas próprias instituições e, quando não, do povo brasileiro. Então, eu acho que aí a coisa ganha contornos, no mínimo, problemáticos, embora, do lado de cá, a gente entenda muito bem que essa não é uma ação isolada. Ela me parece ser uma estratégia discursiva articulada por todos aqueles que não têm interesse numa eventual reeleição do atual governo ou que não dialogam com o governo Lula, o que me parece ser cada vez mais o caso, né, do presidente Donald Trump. Mais uma vez temos que trazê-lo aqui para a conversa, porque, enfim, para além de figura central no tabuleiro político internacional, ele é também aí o grande objeto de desejo do próprio Javier Milei. Então, ele está sempre ali moldando as decisões, em grande medida, da Argentina de Milei. Me parece, João, que no fim dessa história toda, tem um interesse aí de criar uma certa ideia de isolamento brasileiro, né? De que a Argentina seria, a Argentina sob Milei seria esse país que antagoniza um Brasil que atualmente é um único país, né, talvez, aqui na região da América do Sul, com um governo de centro-esquerda, junto com poucos ali que hoje restam. Então, me parece que esse desrespeito, essas investidas, elas cumprem também uma função estratégica mais ampla.
Professor, uma preocupação importante, embora esses dois governos, a Brasil e a Argentina, afirmem que não haverá rompimento das relações, né? Principalmente o chanceler do Brasil, Mauro Vieira, o chanceler também da Argentina, eles caminham para essa resposta mais diplomática, diferente do presidente Javier Milei. Brasil e Argentina são os principais sócios, por exemplo, no Mercosul, tem uma intensa, né, integração econômica e comercial. O senhor acredita que essa tensão desta semana pode impactar o comércio bilateral, de fato, do Brasil e da Argentina, criar uma crise dentro do Mercosul e também nesse cenário todo que vivemos de América Latina, como discutimos já aqui no 12 em Pauta da semana passada, de América Latina com a onda crescente da direita? Como o senhor avalia essa tensão, se ela pode ter, de fato, implicâncias comerciais?
Olha, João, lhe sendo muito sincero, eu acho que no curto prazo essas rusgas, elas têm pouco ou nenhum impacto nas relações comerciais entre Brasil e Argentina no âmbito do Mercosul. E por quê? Porque essas são relações já muito sedimentadas. Há uma complementariedade entre as duas economias, entre setores dessas duas economias, que se torna, de algum modo, inclusive, codependência, né? O Brasil, por exemplo, importa muito trigo da Argentina, que é um grande produtor. A Argentina importa muitos produtos com maior valor agregado, mais acabados do Brasil. E esse fluxo de comércio, ele, mais uma vez, me parece que é parte dessa estrutura que independe, né, dos conflitos ideológicos, de personalidade entre quem comande essas duas economias. Agora, é claro que isso abre uma preocupação de médio e longo prazo, que para mim é grave, que é os rumos dessa integração. Quer dizer, a possibilidade de um recrudescimento na integração econômico-comercial entre o Mercosul entre o Mercosul de modo geral, mas entre Brasil e Argentina de modo particular, e a unidade, né, dentro do bloco. Veja que essa unidade, ela se faz muito necessária quando de repente o Mercosul precisa selar acordos bilaterais com outros blocos, como o famigerado acordo Mercosul-União Europeia. Se os líderes dos países que compõem o bloco não têm um canal de diálogo entre si, não há uma mínima capacidade de diálogo e de consenso entre eles, óbvio que isso cria percalços para essa integração, tanto interna quanto de dentro para fora do bloco. E aí, claro, as opções bilaterais acabam ficando mais atrativas para os membros. Ninguém vai esperar Brasil e Argentina se entenderem para poder, eventualmente, selar acordos que sejam mais vantajosos para o seu país. É o caso do Uruguai. A gente via o quanto, enquanto o acordo Mercosul-União Europeia andava travado, como o Uruguai vinha buscando, de forma unilateral, alternativas, através da China, por exemplo. Então, há uma discussão hoje, né, para um acordo bilateral entre Mercosul e a própria China, que, por exemplo, é algo que vai necessariamente perpassar a qualidade, né, a saúde das relações bilaterais entre Brasil e Argentina, sem a qual nenhum acordo relevante pode ser selado entre o bloco e qualquer outro eventual parceiro.
Maravilha. Eu agradeço ao senhor, professor Thiago, por mais um editorial internacional. O caminho que a nossa América Latina está tomando é um caminho muito perigoso, né? Esse aumento aí, nem do ponto de vista ideológico, político, mas do ponto de vista de desrespeito, né, à soberania nacional. Como é que um presidente de outro país chega aqui no Brasil e faz o que o Javier Milei fez, né? O Lula, independente da discordância política do Javier Milei, é o presidente do Brasil, né? E a nível de instituição precisamos respeitá-lo como tal, e qualquer líder internacional precisa, ainda mais aqui de um país que tem uma fronteira. Ontem eu vi uma notícia que me deixou muito entristecido relacionada ao Peru. O presidente Keiko Fujimori, em seu primeiro discurso de posse, anunciou que colocará as forças armadas na rua e o país numa espécie de estado de sítio. Aí, né, a primeira decisão dela, que vem, obviamente, de uma linhagem do ditador Alberto Fujimori. Ela é filha do Alberto Fujimori. Então, assim, como estamos caminhando enquanto América Latina? E esse questionamento não vai do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista ideológico, porque sim, já tivemos governos de direita na América Latina muito perspicazes, muito bons para a conjuntura.
Democráticos.
Essa é a questão. Exatamente, mas essa questão de fato da tensão, do constante clima de tensão, do constante clima de desrespeito, né, à soberania de outro Estado, e essa presença dos Estados Unidos na América Latina não é uma presença à toa. Como o senhor já analisou aqui em alguns editoriais internacionais, é uma presença de fato que tem os interesses. Vide aí o que está acontecendo na Venezuela e a declaração na semana passada do presidente Trump de que a Venezuela ainda não está pronta para realizar eleições gerais. A gente precisa ficar, de fato, atentos a tudo isso. Eu agradeço ao senhor a mais um editorial internacional. A gente retoma a próxima quinta-feira.
Eu que agradeço a oportunidade, João. Uma boa semana para você.
Bom, gente, são 12 horas e 49 minutos. Vamos falar de cultura? Salvador será a primeira cidade a receber a turnê nacional do espetáculo Moraes Musical Moreira, que homenageia a vida e a obra do cantor e compositor baiano Moraes Moreira. As apresentações acontecem entre os dias 14 e 30 de agosto no Teatro Castro Alves, com sessões às sextas-feiras, às 8 da noite, aos sábados e domingos, às 5 da tarde. O musical revisita momentos marcantes da trajetória do artista, desde a formação dos Novos Baianos até a carreira solo, destacando sua contribuição para a música popular brasileira e sua ligação com os trios elétricos, com direção de Ana Paula Bouzas, dramaturgia de Fábio Espírito Santo e direção musical de João Milê Meireles e Ronei Jorge. O espetáculo reúne teatro, música e dança em uma montagem inspirada na cultura nordestina. Após a temporada aqui em Salvador, a turnê vai seguir para o Recife, para Brasília e também para o estado do Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho tem giro internacional com Matheus Santos, mas agora a gente vai conferir a oportunidade de emprego. Giro esportivo, eu falei internacional, o Nilson Silva aqui me corrigindo. Giro esportivo, a gente já falou de mundo, agora a gente vai falar de esporte. Mas vamos para o Dica de Emprego, conferir o que é a oportunidade de emprego já já. Giro esportivo com Matheus Santos no 12 em pau.
Dicas de emprego.
Capital Baiana, Salvador, reunindo nesta quinta-feira, dia 30 de julho. O mês está chegando no fim, mas nunca é tarde para procurar a sua oportunidade de emprego. 10 vagas em Salvador para ajudante de carga e descarga de mercadoria que requer ensino fundamental completo e experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.713,00 mais benefícios. Ainda na capital baiana, 5 vagas para auxiliar de mecânica de automóvel que requer ensino médio completo, não exige experiência, salário de R$ 2.000,00 mais benefícios. Ainda em Salvador, uma vaga para estofado de móveis que requer ensino fundamental completo e experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 2.800 mais benefícios. E na capital baiana, 8 vagas para pintura de obras que requer fundamental completo e experiência mínima de 6 meses na carteira. Partindo para a região metropolitana de Salvador, a gente tem oportunidade de emprego em Lauro de Freitas, 5 vagas para supervisão operacional e requer ensino superior completo em administração, IRH, ciência contábil, gestão de pessoas. Também em Lauro de Freitas, uma vaga de serralheria que requer fundamental completo e experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 2.200 mais benefícios. Também em Lauro, 2 vagas exclusivas para pessoa com deficiência de auxiliar de produção, que requer ensino médio completo, não necessita de experiência, salário de R$ 1.691 mais benefícios. E também em Lauro de Freitas, 2 vagas para auxiliar de produção, que requer ensino médio completo e não necessita de experiência. Partindo para a oportunidade em Simões Filho, lá em Simões Filho, uma vaga para auxiliar de almoxarife, que requer médio completo e experiência mínima de 6 meses na função. 2 vagas em Simões Filho exclusivas para pessoa com deficiência de auxiliar de produção, que requer ensino médio completo e experiência mínima de 3 meses na função. E uma vaga para conferente de logística, que requer ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses. Se interessou, corre no Cine Bahia da sua região com carteira de trabalho física ou digital, RG, CPF, comprovante de residência e escolaridade, sua carteira de vacinação contra a Covid-19. Boa sorte a todos e todas. E agora a gente fala ao vivo com o nosso repórter esportivo, Matheus Santos, trazendo a atualização de esporte no 12 em Pauta. Boa tarde, Matheus.
Boa tarde a todos os nossos ouvintes e telespectadores, trazendo muita informação que vem acontecendo nesse Brasileirão. Ontem a dupla Bavi jogou, o Bahia jogou no Maracanã, o Vitória jogou no estádio Manoel Barradas. Fala um pouco do Vitória, o Vitória que ainda se sente muito indignado com a decisão de arbitragem de ontem. O árbitro ontem, crucial, interferiu no jogo, o Vitória saiu derrotado pelo placar de 4-0, o Palmeiras não teve nada a ver com isso, aproveitou a vantagem numérica dentro de campo, com 2 expulsões da equipe do Vitória. A dupla de zaga foi expulsa, né, tanto Kaká quanto Cândido. O Vitória reclama muito da expulsão do Maurício, né, da cotovelada em cima do Kaká. Então, o Vitória está muito indignado sobre isso. Foi uma derrota muito dura, né, para a equipe do Vitória, contra o líder do campeonato, mas o Vitória já se manifestou muito contra em relação à arbitragem ontem, que fez uma arbitragem fraca, né, uma arbitragem muito pífia, uma arbitragem carioca em seguida do VAR, que é mineiro, né? Então, o Vitória ainda, vamos aguardar os próximos dias como é que isso vai acontecer, né? O compromisso do Vitória agora é contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Vitória que vai ter o primeiro jogo, né, já realizado nesse final de semana. e vai tentar reverter essa chave, né? Até porque o Vitória só tem uma vitória desde que voltou da Copa do Mundo. O Bahia foi no Maracanã ontem e conseguiu um empate por 0-0 diante do Fluminense. O segundo tempo, principalmente do Bahia, que é um segundo tempo abaixo, né? O Bahia sofre bastante e conta com uma grande atuação, mais uma grande atuação do goleirão Ronaldo. O Ronaldo fez um ótimo jogo ontem, impediu uma goleada do Fluminense, goleada não, né? Uma vitória do Fluminense e conseguiu sair com um pontinho, né? O Bahia ontem teve seus momentos de poder e até abriu o placar, mas acabou não sendo eficiente. O Fluminense poderia, o Fluminense foi eficiente, porém o Ronaldo estava com a noite muito brilhante ontem e uma grande atuação do goleiro do Bahia. O Bahia volta para Salvador já somando um pontinho, né? Brigando na parte de cima da tabela, enfrentando um concorrente direto. Então já é um resultado positivo. O Bahia só volta a jogar agora dia 9 de agosto contra o Vasco da Gama. Lembrando, galera, que esse período que a gente vai ficar parado até o dia 9 é o período da Copa do Brasil. E por isso que o Vitória vai jogar e o Bahia não, né? O Bahia acabou sendo eliminado por Remo, o Vitória passou diante do Flamengo. E do dia 1º até o dia 5, dia 4, do 1º até o dia 5, a gente vai ter esse período de ida e volta da Copa do Brasil, né? Começando nesse final de semana agora e terminando na próxima quarta-feira. O Brasileirão só volta lá pro dia 8, dia 9 de agosto, que teremos rodada, né? Tanto Bahia e Vasco, quanto Vitória e Atlético Paranaense. Falei que o jogo do Atlético Paranaense e Vitória seria esse final de semana, peço perdão. O jogo vai ser na segunda-feira, né? Na próxima segunda-feira, Atlético Paranaense e Vitória, o jogo da volta. Na quinta-feira, Atlético Paranaense e Vitória. Portanto, vamos ter esse período de Copa do Brasil aí, onde vamos ter grandes duelos para esse jogo, né? E o Bahia só volta a jogar no Dia dos Pais, no dia 9 de agosto, João.
Maravilha, obrigado, querido Matheus Santos, pelo nosso giro esportivo de hoje, por atualização esportiva aqui no programa 12 em Pauta. Matheus, sempre muito qualificado, atualizando aqui a gente para o esporte. Até amanhã, Matheus. Quinta-feira, eu agradeço ao professor Tiago aí pela presença sempre tão importante no nosso giro internacional, nosso editorial internacional de toda quinta-feira. Agradeço a Matheus Santos pelo giro esportivo, a Nilson Silva pelo comando da nossa nave aqui da Rádio Excelsior e a Marquinhos Santiago pelo comando da nave da Rádio Cardeal. Agora, Reis Moura abre a tarde da Excelsior com o programa Entre Amigos. Hoje, Reis Moura recebe Dom Edson Oriolo, aí, bispo de Leopoldina, que é especialista em inteligência artificial e vai participar do quadro junto com o Dr. Dalto aqui no programa Entre Amigos. Na Rádio Cardeal, Patrícia Tosta está chegando com o programa Fora da Caixa. Muito obrigado, fiquem com Deus, tenham excelente continuidade quinta-feira. Eu sou João Vitor e esse foi o seu 12 em Pauta.
Você acompanhou na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em Pauta.
Se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
106.1 De bem com a vida.
Saúde mental com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para vocês sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
conhecer, se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Fora da Caixa, um programa para quem pensa o novo.
Olá, boa tarde, boa tarde para você que pensa o novo, para você que pensa e age fora da caixa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, porque esse espaço é seu. É para você que faz a diferença, que constrói, que realiza, que quer fazer algo que realmente impacte o mundo através dos seus produtos, dos seus serviços. Olá, empreendedor e empreendedora, vem para cá. Vem trazer a sua experiência de vida, vem trazer a sua ideia de produto ou de serviço. Conta pra gente como é que você empreende, quais são suas estratégias, quais são as suas redes de apoio e quem você se inspira também para fazer aquilo que você faz. Você é um empreendedor por oportunidade ou por necessidade? Você também empreende com propósito? Você é um mentor ou uma mentora de empreendedores, mulher, homens? Seja qual for a sua idade, aqui é um programa que é uma rede, é uma grande rede de apoio e também um ecossistema para empresários e empreendedores. Eu sou Patrícia Torres, estarei com você no Fora da Caixa até as 2 da tarde, aqui na sua Cardeal FM 106.1. Para você que está ao vivo, pode participar pelo arroba, pelo nosso chat do canal do YouTube. É só você acessar aí na plataforma do canal do YouTube, arroba Cardeal FM. Mas se você estiver ouvindo essa entrevista numa reprise em um outro dia, que não é ao vivo, pode acontecer. Essa entrevista que vai para o Vale a Pena Ouvir de Novo. Também boa tarde para você que está aí acompanhando a reprise ou assistindo de novo aí no nosso canal, fazendo aí o remix dessa entrevista, tá? Estamos juntos a partir de agora e até as 2 no Fora da Caixa. A gente costuma dizer por aqui que empreender transforma, transforma a vida de quem empreende e daqueles que são alcançados também pelos empreendedores. Você também acredita nisso? Então deixa aqui a sua mensagem no nosso arroba Cardeal FM, o chat já aqui disponível para você, para quem está ao vivo, já dando aqui uma boa tarde aos nossos seguidores aqui do canal. Aproveita, deixa um like e seu comentário aqui também. Ou mande uma mensagem para o WhatsApp. 3114-3344, 3114-3344, esse é o seu Fora da Caixa. Por aqui, todas as tardes, a gente recebe convidados aqui na nossa sala de estar que vão contar a sua experiência ou trazer um tema relevante para você refletir. E hoje é a Mi, gente, a Mi... como ela se apresenta aí carinhosamente, mas é a Michele de Jesus Nunes. Ela é uma empreendedora e foi a fundadora e também gestora, né? Porque não basta só fundar, criar um projeto. Tem que, não é só parir a criança, mas tem que embalar, tem que cuidar. E ela é a gestora da Doces Divinos da Mi. Olá, Mi, bem-vinda.
Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Patrícia. Primeiro, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Quero agradecer à Rádio Cardeal e a você pelo convite.
Maravilha. Nós aqui estamos também muito felizes de ter você aqui para nos inspirar
com a sua história, né, Mi? Você começou a empreender por uma necessidade, aliás, como muitos dos empreendedores que começam a empreender por esse viés, porque precisam. Como é que foi essa sua história de necessidade? Conte pra gente quem é a Mi, quem é a Michele Nunes e depois quem é a empreendedora que você se tornou.
Vamos lá. Então, eu sou a Michele, né? Eu sou uma mulher preta que nasceu e foi criada na periferia. Eu sou a mãe do João. E, como você falou, eu comecei a empreender por necessidade.
Desculpa, de onde você é? Da periferia de Salvador?
Eu moro em Brotas. Pronto. Isso. E foi um momento desafiador da minha vida, quando eu fiquei desempregada. E, no mesmo momento, engravidei.
E você trabalhava o que na época? Você era CLT? Tinha carteira
assinada? Eu trabalhava como CLT em uma joalheria do shopping, tá. De um grande shopping aqui da cidade. Era vendedora. E aí houve esse desligamento e eu me peguei nesse momento, né, sem saber assim, qual rumo tomar.